Seguinte, eu tô mandando o Bessia junto com o papel.
Papo de política.
Quem manda sou eu. Eu tenho o poder de veto, ou você é um presente banana agora.
O namoro com leva mais tempo acaba terminando num casamento sólido.
Pessoal da técnica, vamos corrigir o problema do som.
Então não é porque eu estou no meio de laranja podre que eu me contaminei.
Glória a Deus!
Tchau.
Tchau, querida.
Papo de política.
O Papo de Política está começando agora, e começando em grande estilo, porque eu tenho aqui do meu lado Júlia Duailive.
Oi, gente.
E uma presença honrosa para gente, Mauro Paulino, seja muito bem-vindo. E aqui em grande estilo no Papo, a gente está muito feliz.
Oi, pessoal. Prazer, Mauro Paulino. Que delícia estar aqui com essas duas feras nesse momento tão importante para mim.
E a gente já usou tanta informação do Mauro Paulino, agora ele está aqui presente. E nós vamos aqui fazer um giro sobre os principais recados que o eleitor está dando para as campanhas, o que algumas das campanhas precisam fazer para evitar um cenário de estagnação, porque um cenário de estagnação pode ser confortável para quem lidera, mas é desconfortável para quem está atrás. E isso implica, claro, Bolsonaro. A distância está basicamente a mesma entre os dois. Na pesquisa Datafolha anterior, era uma distância de 21 pontos. Nessa, reduziu um pouquinho. Então, aqui, vamos falar de bastidor da campanha, analisar cada detalhe dessa pesquisa para que você consiga entender o cenário e se preparar para os próximos, porque a política está quente, o factual está quente. E aqui a gente vai fazer o nosso tradicional giro da semana. Então, fica com a gente, o Papo de Política está começando agora. Vamos recapitular os números gerais dessa pesquisa? Vamos lá. Lula, 47%, Jair Bolsonaro, 28%, Ciro Gomes, 8%, André Janones aparece em quarto lugar com 2%, Simone Tebet, 1%, Pablo Marçal, 1%, Vera Lúcia, 1%, em branco, 7%, não souberam responder, 4. Cenário geral de estabilidade. Há, em tudo que já saiu do Datafolha, muito pouca variação para além da margem de erro. Isso está indicando o quê, Mauro, para você?
Não deixa de ser notícia, e notícia importante, porque considerando tudo o que aconteceu no período entre a pesquisa anterior e essa, o fato de não ter mudado nem no total e mesmo nos segmentos que a gente já conseguiu observar, significa que não houve repercussão nem positiva nem negativa do noticiário.
Ou seja, a gente teve ao longo dos últimos dias aumento no preço dos combustíveis e o cenário não foi de variação. Isso, para mim, me chama atenção.
Para mim também. Eu acho que essa é a notícia da pesquisa. É óbvio que o cenário ainda é de muito favoritismo para o ex-presidente Lula, mas você tem uma resiliência aqui do presidente Bolsonaro que chama atenção. Você tem uma inflação alta, queda na renda, combustível subindo sem parar, a morte de Dom e Bruno. Quer dizer, uma agenda muito negativa, e ele apresenta não só resiliência, como em determinados segmentos, crescimento. Como no dos homens, né? Que a gente viu aqui, ó, o crescimento entre os homens na estimulada. 24 em dezembro, 31, 32 e 36. Ele passa de 32 para 36 entre os homens. E a margem de erro, né, Mauro? É 3.
Sim.
Então, quer dizer, houve um crescimento aqui no segmento masculino. Dentro desse cenário, de novo, falando mais, a pesquisa mostra um favoritismo do ex-presidente Lula, difícil para Bolsonaro, mas colocando no contexto e olhando determinados segmentos, mostra uma resiliência dele aí num momento de dificuldade.
E aqui é importante dizer o seguinte, no cenário anterior de maio, a distância de Lula para Bolsonaro era de 21 pontos e agora a distância de Lula e Bolsonaro, 19 pontos. Está dentro... no limite da margem...
Do ponto de vista estatístico, é a mesma distância.
É a mesma distância.
São os mesmos números.
Agora, entre os homens, que a Júlia apontou, houve um crescimento para além da margem de erro. Porque a margem de erro que vai variando, tá? A margem de erro geral, que é essa de 2 pontos, e à medida que você vai avançando em subgrupos da população, essa margem de erro vai variando, né, Mauro? No caso dos homens, a margem de erro é de 3%. Então, a Júlia falava do filme, na passada, Bolsonaro tinha 32 e passa para essa com 36. Ele deu uma crescida.
E mais do que isso, tem uma evolução clara aqui. que, considerando desde a pesquisa de dezembro,
pois é,
Bolsonaro vem de 24, 31, 32, 36 agora.
Posso colocar outro elemento também para a gente analisar aqui? No extrato de renda, tá? Os mais ricos, mais alta renda, tudo bem que é um segmento pequeno no total da população.
3%,
3%
né?
Da população não é quem define a eleição no Brasil, sabemos. Mas olha esse movimento que ele faz nesse extrato de renda. Ele passa em dezembro de 32, vai para 39, vai para 42 e chega, gente, a 47% das intenções de voto entre as pessoas mais ricas do Brasil, mesmo nesse cenário de dificuldade econômica. Eu acho, Mauro, colocaria uma hipótese aí, que há uma resistência à proposta econômica do ex-presidente Lula, né? Alguma resistência a essa proposta econômica que, mesmo num cenário de dificuldade econômica, os mais ricos, que a gente poderia dizer o PIB, talvez, estão dando voto para Bolsonaro.
E só um complemento, a Júlia faz o filme... A foto é de um percentual, aliás, numericamente à frente do que ele tinha, mas a margem de erro dessa população mais rica é de 10, é de 10 pontos, né? Então, ele não cresce, estatisticamente, ele não cresce...
De uma pesquisa para outra.
De uma pesquisa para outra.
A gente está falando do filme.
Mas ele cresce no filme.
A gente pode considerar que há uma tendência aqui, mesmo tendo essa margem de erro maior. E isso evidencia que o discurso do Bolsonaro, a postura, as atitudes de Bolsonaro agradam muito esse segmento mais rico. Nesse momento, ele cresce, que é bem significativo.
E acho que a Júlia tem o bom palpite aqui, que é a proposta econômica. Mas, de novo, esta população não é a população que costuma sentir o que está acontecendo agora. Inflação alta, preço dos combustíveis mais alto. Essa é uma população que é pouco alcançada por crises de dificuldades do momento.
Mostrou uma resiliência também, já que eu usei essa expressão para dizer a situação de Bolsonaro nas pesquisas, na questão da economia também. Vamos dar uma olhada na espontânea, gente?
A espontânea é importante.
Também tem notícia um pouco mais favorável para Bolsonaro, porque olha só, espontânea aqui de Bolsonaro. Na pesquisa anterior era 22%, ele está com 25. Cresceu acima da margem, né, Mauro? A margem de 2?
Cresceu, sim.
Então ele cresceu. Bolsonaro cresce na pesquisa espontânea. Então aquela que você não pergunta o nome é importantíssima, porque já vai ali o nome fixo que está na cabeça do eleitor, ele já cita para o entrevistador. Já Lula, na espontânea, passou de 38 para 37, manteve igual, está na margem de erro, 38 para 37, não dá para dizer que é queda. Mas, de novo, olha, a gente está falando de um cenário muito complicado para Bolsonaro. E cresceu na espontânea, cresceu entre os homens, não dá para dizer que é uma pesquisa ruim para ele.
Não.
O fato é que ele se mantém estável, mesmo estando no governo e tendo todos os desgastes naturais que quem está no governo recebe. E especialmente nesse período entre a pesquisa anterior e essa, que tanta coisa aconteceu e a intenção de voto em Bolsonaro não se mexeu.
Ah. Agora, vale a pena explicar a diferença da estimulada para a espontânea citada pela Júlia. Eu vou deixar o pesquiseiro explicar, porque vale a pena, né? A diferença e por que a espontânea nos diz tanto.
A espontânea, ela revela, especialmente nesse momento, nesse período, faltando cerca de 4 meses para a eleição, ela é muito reveladora, talvez até mais do que a estimulada. Porque é a primeira pergunta feita no questionário, é a primeira pergunta que os entrevistados respondem e respondem de acordo com a primeira lembrança que tem. E isso revela um voto mais cristalizado. Na pesquisa anterior de maio, eu não vi ainda nesta, mas cerca de 80% dos eleitores de Bolsonaro já haviam escolhido Bolsonaro na espontânea antes da estimulada. Então, isso significa que há uma cristalização, uma convicção muito grande do voto em Bolsonaro. O mesmo ocorre com Lula, mas não nesse nível de 80%. É algo abaixo, algo em torno de 70%, que também é alto e é algo inédito nesse momento da eleição. Não houve, nesse momento, faltando esse período para a realização do pleito, tantos votos na espontânea, tantas menções na espontânea como há nesse momento na eleição.
A gente falava da alta renda, deixa eu dar aqui que o Lula tem um movimento também importante nesse segmento. está dentro da margem, tá? Porque a margem de erro nesse segmento é 10 pontos. Mas olhando o filme, ele tinha em dezembro 25% das intenções de voto entre os mais ricos. Ele está agora com 35%.
Uhum.
Então, houve nesse período, aí dá para dizer, né, Mauro, tá? Os 10 pontos percentuais, dá para dizer uma tendência de crescimento dele. Agora, então, ele e Bolsonaro tiveram um desempenho, um crescimento, olhando no filme, nesse segmento. Agora, se a gente olha para o segmento abaixo de renda, que tem até um peso maior, que é de 5 a 10, abaixo dos mais ricos, né? Que tem um peso de 8% na pirâmide, na estratificação econômica, Bolsonaro passa de 37 para 44, bem na margem.
Uhum.
Ele vai de 37 para 44. Agora, olha o filme, gente, pega de dezembro. 31, 38, 37, 44. Esse é, Mauro, um eleitor típico de Bolsonaro, né? Homem, branco, classe média, né?
E muitos aqui no trabalho informal. Muitos
pequenos empresários.
Muitos pequenos empresários, muito funcionário público. Então, é um eleitorado que tende ao conservadorismo.
Agora, esse eleitorado que tende ao conservadorismo e que é 8% da amostra, a amostra é um espelho da população brasileira. Eu quero chamar a atenção para a renda até 2 salários mínimos, porque nesse espelho, 52% é o peso.
É o peso, é o que define a eleição.
Então, né? Lula continua muito forte, na mesma posição em que estava nesse extrato do eleitorado e, portanto, é uma má notícia para Bolsonaro.
Mas ele manteve.
Ele manteve, mas ele precisa avançar, né?
Precisa avançar, eleitorado. Concordo, mas com as más notícias ele mantendo?
E eu acho que esse é um ponto importante da gente destacar agora, por último, que é Bolsonaro resiliente é boa notícia para ele ou é má notícia?
Boa colocação.
A resiliência de Bolsonaro, quando você olha para este momento, ela pode ser vista como um fato positivo para ele. Mas na visão da campanha, a essa altura do campeonato, eles já previam meses atrás que Bolsonaro estaria na frente de Lula. Então, ele precisa avançar e precisaria ter avançado. Importante a gente frisar bem algumas ideias centrais do Datafolha. Lula lidera com chance real de vitória no primeiro turno. A distância dele para Bolsonaro continua basicamente a mesma, oscilou para baixo, mas está na margem de erro. Se a gente for olhar o verbo correto, não é de Bolsonaro reagindo, é de Bolsonaro
ele
resistindo.
Ele está falando em reação aqui de Bolsonaro, os números não mostram
não
isso.
Está reagindo. Se você for passar um drone na pesquisa inteira, você vai ver Bolsonaro. Ele só sobe para além da margem de erro entre homens, entre pessoas entre 45 e 59 anos, que aí é onde ele levanta para cima da margem de erro. Todos os outros cenários que a gente já tem aqui, que já chegaram no Datafolha, essas são as únicas subidas de Bolsonaro.
Na espontânea também.
E na espontânea também, exatamente. Então, recapitulando, onde Bolsonaro de fato sobe para além da margem de erro? Entre homens, na espontânea, ele também cresce de 22 para 25, entre pessoas de 45 a 59 anos de idade. Lula. Onde o Lula está num cenário bem mais confortável.
No 5 a 10, né? Desculpe. Está bem na margem, 5 a 10.
O 5 a 10, ele está no limite da margem. Então, eu estou considerando só subida aquilo que ultrapassa a margem de erro. Olhando para o Lula, como é que o Lula está hoje? Lula está basicamente igual, repetindo que eu estou considerando aquilo que, mesmo oscilando para baixo ou para cima, está dentro do limite da margem de erro. Onde Lula... O Lula sobe em alguns desses cenários? Não. Ele continua estável, numa posição confortável, porque ele hoje, segundo as pesquisas, hoje e antes, é o favorito. É apontado como favorito. Lula recua para além da margem de erro entre pessoas que ganham de 5 a 10 salários mínimos e no Sul. Por quê? Entre pessoas que ganham de 5 a 10 salários mínimos, que representa 8% do eleitorado brasileiro, ele tinha 37 na última pesquisa e agora está com 29. Entre as pessoas, os eleitores do Sul, ele tinha 47 na última pesquisa e tinha dado uma super subida e agora ele está com 41. Fora isso, o cenário todo é de equilíbrio e, portanto, vantajoso para o ex-presidente.
Considerando tudo o que aconteceu entre a última pesquisa e essa, que foram fatos bastante contundentes e teoricamente desfavoráveis a Bolsonaro.
É que eu acho que o ponto aqui é que a gente não pode analisar os números friamente, pegar e ler o percentual sem entender em que contexto esse percentual Exatamente. Foi tirado. Então ninguém está falando aqui de crescimento de Bolsonaro, que o número não mostra isso. Mostra em alguns segmentos, mas no total não é o que mostra. O que a gente diz é que esse número... Neste contexto atual, com 33 milhões de pessoas passando fome, com queda na renda, aumento da inflação acima de dois dígitos, 11% em 12 meses de acumulado, com todo esse contexto de dificuldade, ele se segura e apresenta uma melhora em alguns segmentos. Nesse sentido, a pesquisa não é tão ruim para ele, embora
o cenário embora geral seja, né?
Vale essa colocação da Natuza. Neste momento, ele tinha que se segurar ou ele já tinha que crescer? Alguns da campanha achavam que nesse momento ele já tinha que crescer. Mas os dados recentes são tão ruins para Bolsonaro... do ponto de vista da economia, as notícias das mortes, como a gente falou, do Bruno Pereira e do Dom Phillips, que até o entorno dele achava que nesse momento ele daria uma recuada. Então, não é o que a gente viu. Então, nesse sentido, interpretando o número dentro do contexto da atualidade, do que ele representa hoje, mostra ali que ele manteve alguma musculatura. Só uma coisa para jogar para o nosso Mauro aqui. Mauro, a Natuza falou do crescimento, da perda de intenção de voto de Lula no segmento de 5 a 10 salários mínimos, só que ele faz um movimento esquisito esse segmento. Eu queria te perguntar quando, por que que isso às vezes acontece? Ele vinha de 29 em dezembro, 27...
Pula para 37.
Cai, não, sobe para 37. Pula para 37 e depois cai para 29. Ele faz o V oposto do Paulo Guedes, né? Ele faz assim. Que esquisito
a
isso.
A gente tem sempre que considerar que a pesquisa é feita para representar o total da população e, com segurança, as regiões e os segmentos mais numerosos. Quando a gente passa a analisar esses segmentos menos numerosos, a margem de erro cresce muito e essas oscilações são normais. Isso é uma limitação do desenho amostral, da base estatística que é utilizada na pesquisa. Agora, o que a pesquisa está demonstrando nesse momento é permanece muito forte a possibilidade de Lula vencer no primeiro turno. Se a eleição fosse hoje, essa seria a possibilidade mais provável.
Você tem nesse uma momento... frase maravilhosa. Ah. Fala pra gente, porque você já tinha me falado e eu achei genial.
Não, porque Lula versus Bolsonaro é um clássico, né? É como se fosse um Palmeiras e Corinthians. Mas com o sinal invertido, porque o Bolsonaro é palmeirense e o Lula é
corintiano.
É um sinal invertido nesse momento do futebolístico.
Embora seja o primeiro momento que eles estejam em campo, né? Os dois, a primeira eleição. Você tinha antes essa ideia da direita que ficava com o PSDB, né?
Sim.
Que eram os azuis. E o PT com Lula, com Dilma ou com Haddad. Agora, a entrada em campo dos dois se dá agora, né?
Porque é a primeira vez também que a gente tem um presidente versus um ex-presidente.
Isso é verdade. Outro
então
ponto.
É um clássico. E clássico, Palmeiras e Corinthians, quando é decisivo, lota estádio, eleva o nível de interesse pela eleição.
Olha só. Ou seja, comparado com 2018, esse estádio está bastante convicto, né, de que partida eles estão a fim de ver.
Eu diria que com favoritismo para o Palmeiras nesse momento, como no Campeonato Brasileiro, na Libertadores e na Copa do Brasil.
Aí você está, aí realmente...
Mauro, mas está... aí não vamos entrar nessa, porque a Natuza que nem eu, acho que é um pouco melhor do que eu.
Não,
né?
Não sei
que,
nem
na hora que fala
meta,
Palmeiras,
gente.
Você tem que processar. Palmeiras é qual mesmo?
Nosso batom preferido acaba de ficar ainda melhor. O novo Power Stay da Avon tem a longa duração que a gente já ama, agora com novas cores e mais conforto para os lábios. São 16 horas sem precisar retocar, com uma sensação mais flexível nos lábios. Ele não gruda, não craquela, não borra e nem desbota. Sim, um mate confortável é possível. Novo batom Power Stay. O dia passa, o power fica ainda mais confortável.
É o verdinho?
Mas é o verde, né? É o do Guga Chakra, eu sempre lembro assim.
Tem um ponto aqui que eu queria destacar. Em parte, dentro do contexto, está um cenário econômico muito difícil, com muita dificuldade para as pessoas, eu queria falar um pouco de terceira via. Porque essa pesquisa é péssima para a terceira via, em qualquer aspecto. Simone Tebet, que angariou muita ribalta nos últimos dias, ela começou a dar muitas entrevistas, falou com a Renata Loprete no G1, falou com rádio, ela está dentro da margem de erro, portanto não mudou o cenário para ela, ela estava com 2% em maio e agora ela está com 1%. Janones vem em quarto lugar, tinha 2% e agora está com 2%. O Ciro Gomes tinha 7% na pesquisa de maio, 8%. Então, essa situação do Bolsonaro, ela também indica que ele pode ser a barreira da terceira via e, ao mesmo tempo, a terceira via não vai conseguir, não está conseguindo, melhor dizendo, subir de patamar. Terceira via, eu queria ampliar o conceito de terceira via, porque a gente fala de terceira via como um pensamento político, mas a terceira via eu vou considerar aqui, vou alargar como terceiro lugar. Então, a dificuldade para o terceiro lugar é que a resistência de Bolsonaro ou esse grau de consolidação do voto em Lula e em Bolsonaro, que acho que é o que representa melhor, ergueu um muro de difícil transposição.
E esse resultado da Simone Tebet me parece muito significativo. Eu mesmo esperava que, nesse momento, ela crescesse um pouco mais justamente pela exposição que ela teve. Isso não aconteceu. Então, é mais um fator que mostra o quão difícil é quebrar essa barreira que você se referiu. A convicção dos eleitores em votar em Lula e Bolsonaro é algo inédito, considerando quando a gente olha a espontânea, por exemplo, é algo inédito desde a redemocratização.
E acho que vale a pena você citar um dado que você já tinha falado mais cedo, que é desse grau de consolidação. Em junho de 2018, os números, o que tinha de consolidação, de cristalização do voto, aqueles que não tinham candidato no... em junho de 2018, e aqueles que dizem que não tem candidato desde a última pesquisa Datafolha.
A gente viu aqui em junho de 2018, havia ainda 69% de eleitores que não escolhiam nenhum candidato, afirmavam que iam votar em branco, nulo ou estavam indecisos, a maioria indecisa.
E na última Datafolha foi 34.
Foi 34, agora 33 confirmando.
Agora seja, tem um...
Metade, exatamente metade.
Tem um elemento interessante para a gente também ponderar na de 18, que tinha aquela indefinição sobre Lula, né? Sobre a situação dele jurídica. Então isso também deve ter deixado as pessoas mais, assim, sem saber para onde apontar. Mas você falava sobre Bolsonaro funcionar como uma barreira para a terceira via subir, ou para o terceiro lugar. Queria te ouvir sobre isso, Mauro. Tenho dúvida se Bolsonaro é o que impede o crescimento da terceira via. Ou se a existência, por exemplo, de a colocação de a manutenção de Ciro Gomes, por exemplo, pegando um voto ali de 8% que está solto, não sei.
O que impede o crescimento da terceira via é não ter...
Para onde crescer?
Não ter nenhum candidato com o carisma e a identificação com os eleitores que tem Lula e Bolsonaro. São, como eu disse, é um clássico, Lula versus Bolsonaro.
Aliás, repete, por favor, clássicos normalmente...
Um Palmeiras e Corinthians, um Flamengo e Fluminense, e esses clássicos, quando decisivos... lotam estádios. As cidades, o Rio e o São Paulo, param quando há esses clássicos. E isso aumenta o interesse pela eleição. É um confronto inédito entre um presidente e um ex-presidente. Nunca aconteceu isso.
E aí, para a gente não ficar em Rio e São Paulo, você pensa qual é a rivalidade maior da sua cidade, do seu estado.
Você não vai se arriscar.
Traduz isso, não vou me arriscar, claro. E traduz isso para o cenário eleitoral. Bom, mas acho que vale a pena a gente colocar aqui na mesa sobre como cada uma das campanhas vai lidar com esses números. Então, a estratégia do Lula é uma estratégia de manutenção. Ele precisa manter aquilo que ele tem e, eventualmente, tentar ampliar. Mas o número de votos que ele tem é um número de votos muito alto, né? Não é tão simples assim avançar, porque ele já está com o pé direito super alto. A de Bolsonaro é avançar, né? A resistência para ele
não vai levar ele agora.
Não vai levá-lo a. Pode ser que não o leve ao segundo turno, né? A ficar mantido o cenário de primeiro turno ou com grandes chances de primeiro turno. No caso de Ciro Gomes, o mesmo desafio. Como é que ele faz para sair de 7, 8%, né? E, sobretudo, no caso de Simone Tebet, porque olha só. Se a gente for pegar o quadro geral do grid de candidatos, Simone Tebet está no mesmo patamar de votos que Pablo Marçal do PROS e que Vera Lúcia do PSTU, né? Com bastante exposição nos últimos dias. O que ela pode fazer para conseguir avançar no eleitorado? Porque a essa altura do campeonato, tendo o MDB, parte dele dividido, não querendo ter candidato próprio à presidência da República, uma parte do partido dela quer ir com Lula, outra parte quer ir com Bolsonaro, ela vai entrando num cenário bem restrito aqui, de muita dificuldade, porque aí as pessoas que já não estavam completamente dentro começam a querer saltar do barco. Então, o desafio dela é segurar a partir de agora os que estão dentro para eles não saírem em termos de apoio político e quem vai fazer campanha lá nos municípios, na ponta, e evitar que a banda que faz oposição à candidatura própria cresça demais com base nos números.
E eu acho que o desafio, concordo com você, e o desafio do ex-presidente Lula é empurrar um pouco mais para ganhar no primeiro turno, né? É isso que a campanha de Lula precisa fazer. E conversando com os integrantes da campanha de Lula, eles olham para um elemento da pesquisa que chama-se Ciro Gomes. Até o Otávio Guedes me lembrava, mandou o zap aqui. Então, eles dizem assim, a gente não pode começar a fazer pedidos de voto útil em cima de Ciro, porque vai criar um problema, eles esperam contar com o apoio do PDT. Mas há uma expectativa, e as próprias pessoas que trabalham com pesquisa dizem que o movimento de voto útil é muito comum na reta final.
Sim.
E o eleitor do Ciro, se perceber que Ciro, de fato, não vai conseguir ultrapassar essa barreira de Bolsonaro e Lula, ele pode dar o voto dele para Lula e isso pode ser o elemento que pode levar Lula a vencer, né, no primeiro turno. Era o número que eu queria falar dos eleitores de Ciro. Se não forem votar em Ciro, quase 4 em cada 10 escolhe o ex-presidente como o candidato. Então, portanto, eu acho que na estratégia de campanha do PT agora, né, diante desses números, a gente pode até falar sobre as viagens que Lula vai continuar fazendo. Tem uma agora, dando essa informação para vocês, para o Nordeste, região Norte e Nordeste, primeiro a escala na Bahia, no começo de julho, depois uma tentativa de fazer uma articulação toda aqui em São Paulo, que é o que o PT considera a principal, começar agendas mais em São Paulo, na região Sudeste também, Rio e Minas. Mas para além disso, do que ele vai fazer para manter esse favoritismo, é tentar conseguir um pouco mais de voto que dê uma segurança, uma margem de segurança para levar no primeiro turno.
Posso dar um bastidor importante antes de te passar a bola, Mauro? O Lula, o PT, portanto, Lula, tem se aproximado de ACM Neto na Bahia.
União Brasil, boa.
União Brasil pode ser uma chave importante nessa equação para tentativa de vitória no primeiro turno. União Brasil, forjado, né, saído da costela do PSL com o Democratas, resolveu formar esse grande partido de direita. O União Brasil, quando nasce, já nasce grande, com o maior fundo eleitoral, maior fundo partidário e maior tempo de televisão. Esse partido tem hoje Luciano Bivar como pré-candidato à presidência da República. Mas o União Brasil, que seria, em tese, água e óleo com o PT, passou nos últimos dias a considerar fortemente a possibilidade de adesão à coligação do Lula. Qual é o entrave disso? A Bahia, citado por Júlia do Elib. Por quê? A ACM Neto, que sempre foi um candidato de oposição a Lula, primeira vez que eu cheguei em Brasília, a ACM Neto já era oposição ao governo Lula, cheguei em 2003, mas agora ele não está tão resistente assim a essa possibilidade de aliança. Desde que haja ali um arranjo na Bahia para que ou o PT não tenha candidato ao governo do estado, o que é difícil, uma escolha difícil, ou desde que o Lula não fale mal, não fustigue, eles têm um acordo interno. Essas conversas estão avançadas e hoje não se pode considerar como impossível um cenário de aliança entre PT e União Brasil.
O fato é que essa eleição está fortemente pautada pela, pela crise econômica, pela fome, pelo desemprego e pela dificuldade dos que não estão passando fome de continuarem não passando fome, de terem comida na mesa no dia seguinte. E os partidos, para conseguirem ter algum ganho, precisam atacar esse problema de frente, precisam mostrar soluções para melhorar a situação de vida dos mais pobres. Esse segmento mais pobre está votando olhando para o retrovisor. E no retrovisor aparece muito forte a lembrança dos tempos de Lula, quando havia, inclusive, prosperidade. E isso muito associado ao Lula, aos governos Lula. O Auxílio Brasil não consegue parear com o Bolsa Família, porque atinge menos pessoas, menos famílias, e ele é muito mais comparado com o auxílio emergencial, que é mais recente. Então, há uma sensação de perda. Esse é o eixo dessa campanha.
E aí eu queria jogar mais um elemento. A equipe do Bolsonaro está achando o seguinte, que aquela história do ICMS, de os governadores reduzirem o ICMS, fazer ali um acordo com os governadores, não vai dar tempo e não vai fazer com que os eleitores se voltem para Bolsonaro na velocidade que Bolsonaro precisa. Aí começaram agora a pensar em mudar a Constituição, porque a lei não permite depois, já no segundo semestre, que você faça gastos como aumentar o valor do Auxílio Brasil.
Ou criar programa novo.
Eles estão falando em aumentar o Auxílio Brasil de 400 para 600, dar R$200 a mais, e um voucher, um bolsa caminhoneiro no valor de R$1.000. A grande chave, esse é um ponto de como a campanha do Bolsonaro pretende reagir, é porque eles acham que com esse auxílio maior e com um voucher para os caminhoneiros seguram protestos contra o governo e, ao mesmo tempo, o Bolsonaro, em tese, avançaria sobre esse eleitor que recebe o auxílio emergencial, o Auxílio Brasil. Eu tenho muitas dúvidas sobre se isso, de fato, vai funcionar se essa proposta de emenda à Constituição for aprovada. Porque voto não é gratidão. Voto não é gratidão. Ele envolve uma série de coisas. Como ela vive, né, como as pessoas vivem, qual é a preocupação em relação aos filhos, se elas tinham emprego antes ou se tinham prosperidade antes. Então,
eu acho que a economia, no geral, é o que dita, né? Assim, não é você recebeu um auxílio ou não, a sua vida está melhor no geral, assim, você está conseguindo pagar suas contas, seu filho está conseguindo ser atendido no posto de saúde, sua mãe tem um emprego, é basicamente isso que conta. Então, eu acho que esse contexto geral da economia que você falava é terrível e a memória do passado é melhor. Aí, vamos tentar, qual que é a aposta, a Natuza estava falando, né? Qual que é a aposta, o tiro que o governo tem? É dar dinheiro para as pessoas, é tentar mexer nisso entregando o dinheiro. Então, quando eles fizeram a proposta do ICMS lá, eles tinham que fazer a compensação para os estados para eles toparem o ICMS, né, o teto do ICMS. E aí falaram, vamos fazer uma PEC. Com essa PEC a gente compensa os estados. O PT votou favorável, parte do PT votou favorável ao ICMS. E parlamentares do PT com quem eu conversava à época já dizia, não vamos votar o ICMS, porque vão mexer lá na PEC, na Constituição, que vão colocar a distribuição de dinheiro. O pulo do gato eleitoral vai ser na PEC da compensação dos estados, que vão dar o jeito de colocar aumento do Vale Gás, o auxílio do caminhoneiro, aumentar o Auxílio Brasil. E é exatamente o que estão fazendo. Eles vão pegar essa PEC e tentar, nessa PEC, fazer entregar o pacote eleitoral.
Eu nunca vi um movimento assim do governo federal há 100 dias da eleição, Mauro. Nunca vi de você mexer na Constituição para aumentar o valor do dinheiro que você repassa diretamente para a população para tentar ver se melhora o seu patamar. Isso, para mim, é uma novidade.
Vamos ver. Vamos ver os resultados, gente. Tem que esperar as próximas pesquisas.
Vamos ver o resultado das próximas pesquisas.
O muro a ser transposto é bastante alto e volumoso.
Gente, vamos para a trilha? Eu queria só te explicar uma coisa. Que como hoje teve papo de política ao vivo...
Começar a picaretagem, vocês perceberam.
E para o Mauro não ficar assustado...
Já tô.
A gente vai fazer uma trilha da semana, então hoje não tem disputa. Vamos com calma com o Mauro Paulino, né, Júlia?
Eu acho que a Natuza foi esperta, a gente sabe que o Mauro arrasa nas pesquisas, mas há muitas dúvidas sobre o desempenho dele na cantoria, então é melhor poupá-lo.
A gente vai poupar seu
porque já
bobão.
O constrangimento já é grande aqui desse lado. Pra Natuza nós. Vai bem, não, Natuza vai bem.
A gente sempre pode surpreender.
Olha, olha só.
Então aqui, no próximo Papo de Política, ele não se salva, ele vai ter que cantar, vai ter que escolher uma trilha da semana, mas nessa, como teve a história do Milton Ribeiro, tinha gente da turma do Bolsonaro já querendo pular fora do barco, achando que agora vai dar ruim, eu me lembrei de uma trilha, uma música de Havaianos, que diz o seguinte, que serve para todo momento da política, vale dizer, traição é traição, romance é romance, amor é amor, e um lance é só um lance. A gente não sabe se na política, neste momento, com essa confusão toda no MEC, vai ser só um lance em termos de repercussão na base de Bolsonaro ou se vai gerar novas traições.
Boa, funciona. Achei bom.
Você achou bom?
Achei bom.
Eu acho que já posso...
relatora.
Quer dizer que não precisa cantar, pode recitar.
Não, eu cantei.
É, não.
Você achou que eu não cantou?
Não pode. Você tá certo.
Mas
você tá certo.
Eu devia cantar, né? Não, traição é traição. Romance é romance. Por que eu tô fazendo assim? Não sei, né? Bom, tudo bem, gente. Gente, o nosso papo tá chegando ao fim. Eu agradeço a Júlia, ao Mauro, dizendo que da próxima vez você não terá colher de chá, vai ter que cantar, vai ter que escolher a trilha da semana, certo?
Vai surpreender, ele vai surpreender.
E é hora de agradecer a nossa equipe. Edição executiva Daniela Abreu, edição e produção Júlia Zaremba, Laís Borges, Bruno Batti e Gabriel Quecchio. Supervisão Ana Bernardoni, chefes de redação Pedro Godoy e Mariana Timóteo. Gerência Cadu Veloso. Sonoplastia, Júlia Gonçalves. Supervisão técnica, Leonardo Páscoa e Leandro Discaciati. Equipe de estúdio, Bruno de Laite, Flávio Garilli, Jorge Aquino e Williams Steve. O nosso podcast também é programa de TV na Globo News toda quinta-feira, às 11h30 da noite. Lembrando que o podcast não é igual ao programa de TV, bem pelo contrário. A gente guarda histórias pra cá e pra lá. Obrigada por nos ouvir até aqui. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.